Eu primeiro quero cumprimentar ao meu querido amigo que eu chamo de professor Antônio Anastasia. Por isso que eu o chamo de professor, às vezes mais do que de senador. Né? O Anastasia saiu do governo de Minas com aprovação, eu diria, de 85%. E teve mais de 5 milhões de votos nas urnas que o trouxeram para cá. Quando se falar daquelas situações de Minas que foi colocada aqui ontem, você vê o respeito desse homem. Ele nunca foi, com toda a oposição feroz do PT em Minas Gerais, ninguém nunca se questionou nada na gestão do professor Antônio Anastasia com relação a fazer coisas, né, incorretas, vamos dizer assim. Divergências políticas, obviamente, sempre houve. E a oposição lá é ferrenha, o professor sabe muito bem disso. Mas nós que o conhecemos, talvez você tenha, senadora Anastasia, surpreendido algumas pessoas aqui pela sua capacidade intelectual. Nós que o conhecemos de longa data, nós mineiros, já tínhamos conhecimento disso. Quando Vossa Excelência, né, aceitou o desafio de ser relator desta comissão, nós que o conhecemos ficamos absolutamente tranquilos da idoneidade, da responsabilidade, da imparcialidade e, acima de tudo, do seu notório conhecimento jurídico, já que Vossa Excelência é professor universitário, né, e respeitado, totalmente respeitado no meio acadêmico. Então, para nós não é surpresa nenhuma o resultado final desse brilhante relatório. E gostaria de dizer também, com relação ao que eu ouvi aqui hoje da professora Janaína, de novo, condenando ela por ter recebido R$45 mil para fazer um parecer. Ela, como advogada, ela não tem que trabalhar de graça. Ela recebeu R$45 mil para fazer um parecer, mas não recebeu nenhum real para fazer a denúncia. Ela fez um parecer a pedido do PSDB, ninguém se manifestou até então, ela tomou iniciativa de fazer a denúncia, na qual ela não cobrou nada, tem que ficar claro. E graças a Deus não foi dinheiro da Odebrecht, né? Ela recebeu um dinheiro legal. E eu vi o Lula, alguns anos, dizer, graças a Deus inventaram o Instituto do Impeachment. O povo tira, o povo coloca e o povo tira. É engraçado, né? Agora estão se discutindo o impeachment, que ele não é justo. Quando é com eles, não é justo. E é claro que nós não estamos... Aqui nós somos um tribunal também político. Né? E eu gostaria de ver esse governo ser acusado por outras coisas. Mas o relatório, para mim, saiu fraco lá da Câmara. E nós, e Vossa Excelência, com sua sabedoria, se ateu aquela denúncia que veio da Câmara. Mas nós sabemos que a maioria do povo brasileiro quer que esse pessoal saia. Não é por causa de pedalada somente. 97% de aumento de recuperação judicial nas empresas no último trimestre. 11 milhões de desempregados. Eu voto, professor Anastasia, com o seu relatório, sabe por quê? Eu voto por Passadina. Eu voto pela Petrobras. Eu voto pelo nosso suado dinheiro, que foi para Cuba, para África e para Venezuela. Eu voto pelo dinheiro do BNDES, que as pedaladas foram feitas também em função disso, que foi emprestado para os friboys da vida, abrir empresas no exterior e dar empregos no exterior, em vez do com tanto desemprego aqui no Brasil. É por isso que eu voto sim. O presidente da Andrade Gutierrez, o Otávio Azevedo, ele fez uma delação premiada, na qual ele fala, com testemunho do Flávio, que era o diretor da Andrade Gutierrez, que o PT o procurou cobrando propina retroativa em 2003. 13. Tem condição uma coisa dessa? Quer dizer, esse pessoal não tem limite. É por isso que eu voto sim. E o próprio procurador-geral, o Rodrigo Janot, afirmou na denúncia dele contra o presidente Lula, ele disse esses termos: essa organização criminosa jamais funcionaria por tantos anos sem o conhecimento do chefão deles, que é o presidente Lula, que ele mantinha controle de todas as decisões. Quem está dizendo isso não sou eu, é o procurador-geral da República, né, que disse isso, e o procurador-geral da República foi colocado por eles, que graças a Deus é completamente isento. Eles acusam hoje as instituições de estarem contra eles, de golpistas, mas são pessoas do bem que estão fazendo o seu papel. A Polícia Federal elogia o ministro da Justiça, que deixou a Polícia Federal trabalhar. Pelo amor de Deus, isso é elogio, isso é obrigação. E a Polícia Federal tem trabalhado muito bem. Por isso que a maioria desse bando está indo para a cadeia. Então é por todos esses motivos, que eu voto a favor do impeachment, não só os motivos alencados por Vossa Excelência, senador. Agora eu me lembro, eu quero falar aqui, Vossa Excelência é um grande historiador, essa fala tem 2067 anos. Ela foi a citação de Marco Túlio Cícero, que era o senador romano. Olha o que ele disse, há 2000 e tantos anos atrás, o orçamento deve ser equilibrado, o tesouro público deve ser reposto, a dívida pública deve ser reduzida, a arrogância dos funcionários públicos deve ser moderada e controlada, e a ajuda de outros países deve ser totalmente eliminada a outros países, para que Roma não venha a cair numa falência total. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver às custas do Estado. Isso ele disse há 2067 anos atrás, um senador romano. Né? E nunca vi umas palavras a servir tão bem para o momento que o Brasil vive. Parece que nós não aprendemos nada com a história. Né? Esse pessoal se apoderou do Estado, aparelhou o Estado para se servir, principalmente. Para se servir. Um plano diabólico que, graças a Deus, deu por terra, porque nós temos pessoas de bem nesse país que resolveu dar um basta nisso. Hoje, 85, 90% das pessoas na rua estão querendo impeachment. E estão querendo impeachment, professor. Não é pelas pedaladas, não. A grande maioria do brasileiro não sabe nem o que é isso. Ele acha que você ia andar de bicicleta. Né? Mas ele sabe que está faltando pão na casa dele, ele sabe que está faltando emprego e sabe que esse pessoal roubou e tem que sair do governo. Muito obrigado, senhora presidente.
Agradeço, senador Zezé Perrella, por ter cumprido até com economia o tempo. Isso contribui para a agilidade dos nossos trabalhos. Agora eu convido para fazer uso da palavra o senador Aloysio Nunes Ferreira, que fez uma permuta com o senador Ricardo Ferraço. Lembrando, uma permuta com o senador Ricardo Ferraço. Então, como os demais oradores, 8 minutos prorrogáveis por mais 2. Com a palavra o senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhora presidente, senhor relator, meus caros colegas, o que aconteceu hoje aqui nessa comissão foi um momento de, para mim, puro deleite intelectual. É bem verdade que isto não é usual no Senado, mas o que aconteceu hoje realmente tem para mim esta marca, um dia memorável, pelo embate de duas inteligências, dois juristas defendendo pontos de vistas opostos e que souberam trazer para a tribuna dessa comissão um momento que seguramente vai ficar nos anais do Senado. Eu presto a minha homenagem ao advogado-geral da União, ao doutor José Eduardo Cardoso, que, assim como o senador Anastasia, deu mostras de cultura jurídica, de capacidade de argumentação, que é o que distingue efetivamente o grande advogado, ambos grandes advogados, cada um com um estilo diferente, com, diria até, recursos cênicos diferentes. Mas, por mais talentoso que seja o nosso advogado-geral da União, a causa que ele defende, infelizmente, para ele, não lhe socorre. Porque o senador Anastasia soube demonstrar com sobriedade, com precisão, não apenas a adequação dos fatos que são imputados à presidência da República, à legislação que disciplina, que define os crimes de responsabilidade, como também soube situar o Instituto do Impeachment no seu contexto histórico, que ajudou a esclarecer a sua natureza jurídica de um processo, do processo que se instaura, que vai se instaurar nessa casa, um processo jurídico-político. Desde as suas origens, nessa experiência até aquele momento inédito na história da humanidade, que foi a criação da República Norte-Americana, até os dias de hoje, com desdobramentos que a legislação brasileira, a partir da adoção da Lei de Responsabilidade Fiscal, acrescentou aos contornos do crime de responsabilidade, tal como era definido na legislação de 1950. demonstrou a saciedade que aqueles decretos mencionados na denúncia foram editados em descumprimento da lei, pois a Presidente da República, ao editá-los, não levou em conta aquela conduta prudente que a lei prescreve e impõe aos gestores de dinheiros públicos, e não perseguiram aquilo que ela era obrigada a perseguir, que é o equilíbrio das contas públicas com a obtenção do superávit definido na lei que estava em vigor naquele momento. Por outro lado, soube Sua Excelência também caracterizar com muita precisão aqueles compromissos financeiros assumidos pelo governo diante do Banco do Brasil com operações de crédito, diante da definição bastante ampla que a lei de responsabilidade fiscal lhe dá. Soube, inclusive, nos lembrar de um passado recente as circunstâncias que levaram o legislador a incluir exatamente esse tipo de vedação. Quantos bancos estaduais não foram liquidados, quantos em razão de práticas muito semelhantes a essa que a presidente Dilma se utilizou para disfarçar a real situação fiscal do Brasil. O senador Anastasia espancou qualquer dúvida que pudesse ter havido quanto à regularidade do procedimento, enfatizando os pontos em que o próprio Supremo Tribunal Federal legitimou aquilo que nós aqui estamos fazendo, de tal maneira, meu caro senador, que não apenas hoje a sua inteligência brilhou, mas a sua lucidez, o seu preparo jurídico, a forma como o senhor se expressa, nos dá a todos nós segurança absoluta do voto que proferiremos, espero, amanhã. Muito obrigado, senador Anastasia.
Obrigada, senadora Luísa. Estão inscritos o senador Lindbergh Farias, que está ausente, a senadora Vanessa Graziottin, idem. Então, eu convido para fazer uso da palavra, por 8 minutos, prorrogáveis por mais 2, a senadora Simone Tebet.
Obrigada, presidente, senadora Ana Amélia, cumprimento todas as mulheres nesse recinto, cumprimentar nosso querido e ilustríssimo relator, senador Antônio Anastasia. Aproveito ao cumprimentá-lo para parabenizar pelo belíssimo objetivo cirúrgico relatório em relação ao processo de crime de responsabilidade contra a senhora Presidente da República e, se me permitir, estendendo aí os cumprimentos a toda a equipe de trabalho de Vossa Excelência e das comissões, porque foram aí guerreiros e guerreiras nesta missão, que, embora nobre, é muito difícil por parte de todos nós. Peço, de alguma forma, desculpas aos colegas senadores e senadoras se por algum momento me exaltei no exercício aqui da defesa daquilo que entendo como princípio verdadeiro, mas estamos todos aqui imbuídos no único objetivo de, dentro da justiça, pensar, acima de tudo, no Brasil. Nós estamos aqui para analisar o juízo de admissibilidade de um possível crime de responsabilidade contra a senhora Presidente da República. Verificar se ela feriu a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a lei específica de crime de responsabilidade, que é a Lei 1079. É importante nós aqui confirmarmos algo. Eu tive cuidado de ler por 2 vezes o relatório do senador Anastasia, como também tive cuidado de ler o memorial apresentado pela defesa do presidente, da presidente. Tive o cuidado de ler, nesse final de semana, embora longo, o livro, que é a Bíblia de todos nós, o que se refere ao crime, à lei de improbidade, que é o livro do impeachment do nosso querido ministro Paulo Brossard. E confesso que fiquei realmente maravilhada com o parecer e o relatório do senador Anastasia. Acho que dali já temos um novo livro para entrar na história do Brasil. Estou convencida que não se trata ainda de um procedimento. Tive o cuidado cuidado de colocar algumas questões que precisam aqui ser retomadas, principalmente no que se refere a algumas preliminares. Quero novamente lamentar aqui, e agradeço a referência à minha pessoa, senadora Anastasia, mas dizer que nós não estamos, concordamos com o objeto. Concordo que, infelizmente, nós não podemos nem nesse momento, nem no momento posterior, trazer à baila a questão dos possíveis desvios de recursos da Petrobras. Esse direito nos foi tirado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A única ponderação que faço é que, no juízo de julgamento, nós poderemos ou não, e é uma questão de ordem que eu vou levantar no momento oportuno, discutir e debater e julgar o exercício financeiro de 2013 e 2014, porque não apenas para contextualizar, mas porque é fundamental para fazer, para fazer parte desta história de possível fraude eleitoral com dinheiro público pago através de impostos do povo brasileiro, que geram a receita para que o governo possa fazer investimentos no país. Então, feita essa primeira observação, e ainda trabalhando na questão de algumas preliminares, foram muitas as levantadas, eu gostaria apenas de colocar duas de forma muito clara. Num primeiro momento, concordar com Vossa Excelência, discordando do advogado-geral da União, brilhante, por sinal, extremamente competente, em relação ao fato de precisarmos aguardar o parecer do Tribunal de Contas da União de 2015 para julgarmos a senhora presidente por crime de responsabilidade. Vossa Excelência foi brilhante. São duas questões distintas. Nós somos obrigados a aguardar o parecer do TCU para, porque ele é prévio, para julgar as contas do exercício financeiro de 2015. É pré-condição do controle externo do Poder Executivo. Essa é uma esfera. Aqui, a esfera é outra. Como Vossa Excelência disse, é sui generis e tem previsão constitucional. Nós estamos julgando aqui, é um processo chamado impeachment, que tem aí respaldo constitucional, portanto não é golpe, respaldo na lei, rito feito pelo Supremo, onde se deu absoluta ampla defesa à senhora Presidente da República. A segunda e última preliminar que acho importante mencionar aqui é em relação à DPF 378, onde por diversas vezes foi dito, e a jurisprudência é farta, e também os livros, a doutrina brasileira, de que esse é um juízo, embora de admissibilidade, um juízo político. Não dá para trazer as normas penais da forma como quer a senhora presidente, na sua defesa, nessa fase de juízo de admissibilidade. Apenas subsidiariamente o Código de Processo Penal. Então, parabenizo Vossa Excelência por todas essas questões. Entrando já nos pressupostos processuais, vejo que aqui nós temos condições de ser unânimes nesse sentido. Nós temos aqui as condições da ação previstas e acatadas, legitimidade, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido, cidadão brasileiro, os documentos estão postos. Na tipificação, que é a tipificação material objetiva, também vejo aqui fortes indícios de um possível bem jurídico sendo ferido aí, no caso, patrimônio público, finanças públicas, e de responsabilidade direta da senhora Presidente da República. Não é à toa que em decisões já do TSE, inclusive pelo ministro Toffoli, foi muito categórico quando disse que o descumprimento de lei de responsabilidade fiscal, no que se refere a essas questões financeiras, é um vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Portanto, a princípio, se crime houver, e veremos daqui nos próximos dias, está caracterizado, não vejo como tirar a questão dolosa desse processo. Já em relação ao mérito, nós infelizmente temos que analisar os dois únicos pontos apresentados, recebidos pela Câmara de Deputados. No que se refere à abertura de crédito suplementar sem autorização legislativa, senhora presidente, não vejo que o problema seja a não autorização desta casa, ainda que fira o princípio da separação de poderes. Vejo duas questões maiores aí. Primeiro, quando esses créditos suplementares não estão descumprindo uma meta fiscal. E, embora os valores sejam pequenos e são, na realidade, é importante nós confirmarmos algumas questões e deixar isso muito claro. Aqui foi dito por diversas vezes, usando até termos chulos, como pegadinha, se estávamos brincando com o governo federal, de que nós haveríamos, através da aprovação do PLN número 5 de 2015, nós estaríamos convalidando todos os erros e atos errôneos praticados pelo governo federal no que se refere à boa gestão pública. Hoje, o nosso advogado-geral da União, confirmando aquilo que ele não me respondeu da outra vez, deixou claro: ato nulo de pleno direito não é possível estar sujeito à convalidação. Consequentemente, nós aprovamos o PLN em dezembro de 2015. Os decretos são de julho e agosto, quando a meta fiscal não permitia abertura de créditos suplementares. Ponto. Ainda que os valores aí suplementados que firam tenham ficado apenas, entre aspas, em R$1,8 bilhão. Só isso poderia trazer dificuldade a esta casa para, com base apenas nessa questão e nessa irregularidade, dar admissibilidade ao processo de impeachment. Acho que o mais grave é o segundo e último objeto. Eu vou pedir apenas um minuto de tolerância da senhora presidente. Ah, então eu agradeço. O mais grave, a meu ver, são as operações de crédito ilegais utilizando-se de dinheiro dos bancos públicos. Aqui é muito clara a lei de responsabilidade fiscal, não sei se eu vou achar o artigo dela, que fala que 36, que fala que a União não pode ter qualquer tipo de operação de crédito com bancos que controla. Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, são bancos públicos controlados pela União. Ela tem poder, consequentemente, fica muito difícil essas entidades dizerem não. Mais grave do que isso é o valor, a monta. Nós não estamos falando de 1 bi, 2 bi, 11 bi. Nós estamos falando, em determinado momento, de algo que passou 70 bilhões de reais. Mais grave, esta é uma gravidade, ao valor. Segunda gravidade é que isso não foi contabilizado na dívida pública. Então, houve uma maquiagem, que é chamada contabilidade, maquiada e tudo mais. Terceiro, pagou-se imediatamente no final do ano tudo, o que caracteriza aí uma suspeita. Se podia, por que não fez antes? E ainda, para contextualizar, nós não podemos esquecer, e esse que é o mais grave já na fase final, e eu já estou encerrando, senhora presidente, eu acho que aí é que me fez realmente decidir por admitir esse processo. Mais importante de não ter contabilizado ou pago de uma única vez. É importante dizer que o que significa essa maquiagem, essa não contabilidade para as finanças públicas e para a vida de cada um dos 200 milhões de brasileiros. Essa desorganização das contas públicas, que começou lá atrás, mais 2013 e 2014, já estou encerrando, senhor presidente, é o centro nervoso da crise econômica que nós vivemos. Leia-se, déficit fiscal levou à recessão, que paralisou o país, e aí veio inflação, desemprego, que cresceu em quase 40%, contabilizando do ano passado para esse ano. Somos 11.089.000 desempregados. Foram 3.150.000 pessoas a mais procurando emprego. Nos últimos 10 segundos, senhora presidente, se me permitir. Diante de tudo isso, veio o caos que gerou a crise dos estados, que com diminuição de receita não conseguem pagar hoje a folha de servidor público. Portanto, finalizando, eu quero dizer que, diante de tudo isso, eu sou pela admissibilidade do processo de impeachment contra a senhora presidente da República. Muito obrigada.
Obrigada, senadora Simone Tebet.